Começa agora o Jornal de Desporto da Rádio Observador, hoje com o jornalista João Filipe Cruz. Olá João, bom dia. Do que vamos falar neste Vamos à Bola?
Bom dia, está cada vez mais quente a nossa liga. O Futebol Clube do Porto continua a apertar o líder Sporting. Os Dragões venceram ontem, estão agora 4 pontos dos Leões a 6 jogos do fim. E é já amanhã que começa o Estoril Open. Falámos com o treinador de João Sousa, o melhor português da atualidade, que vai tentar repetir a vitória de 2018.
Cada vez mais próximo da liderança, o Futebol Clube do Porto já só está a 4 pontos do Sporting.
Os Dragões venceram ontem o Vitória de Guimarães por 1-0 e meteram esta liga ainda mais quente. Aproximaram-se mais um pouco dos Leões, que empataram em casa com o Belenenses SAD nesta jornada 28. Chegou o golo de Moça Marega aos 49 minutos e os Dragões chegam assim também à 7ª vitória consecutiva no campeonato. No final do jogo, Sérgio Conceição fez questão de sublinhar que, mesmo que o Sporting tivesse vencido nesta jornada, os Dragões continuavam a acreditar no título.
A questão é uma resposta simples da minha parte, mas quero dizer tudo. Nós, queremos estar num clube como o Futebol Clube do Porto, temos de ter essa noção dessa pressão. Porque mesmo que o nosso rival tivesse ganho ontem, tínhamos a pressão hoje de ganhar e continuar a acreditar que era possível, ou que é possível, ganhar o campeonato, dentre todas as dificuldades que temos. Porque estamos atrás, o nosso rival é que vai à frente, está em vantagem e nós temos que fazer o nosso trabalho, focarmos e concentrarmos no nosso trabalho. Aquilo que eu sinto e aquilo que os jogadores sentem é que são pressionados diariamente para dar o máximo, para trabalhar no máximo. E é isso que nós fazemos.
O Porto venceu, mas o técnico dos Azuis e Brancos deixou um pedido aos árbitros para que deixem que o campeonato se decida pelos jogadores.
Acho que há no mínimo 3 lances muito duvidosos, onde, duvidosos, não, para mim não há dúvida nenhuma, que são penalti. E que estamos num momento importante e que as 3 equipas têm que estar ao seu melhor nível para que o campeonato seja decidido só, unicamente dentro das 4 linhas, pelos jogadores e pela qualidade dos seus jogadores.
Do outro lado, o treinador do Vitória, Bino, confessa que não conseguiram concretizar o que tinham idealizado antes desta partida, mas destaca a atitude e a entrega dos vimaranenses.
Pretendíamos que o Futebol de Porto, não marcando nesse período, se pudesse começar também a enervar e a começar a abrir espaços que nos pudessem depois potenciar essas transições rápidas e com mais frescura na equipa, podermos ser nós a matar o jogo. Não foi isso que aconteceu. O Futebol de Porto marcou cedo, condicionou-nos muito, tivemos que abrir mais o jogo, tivemos que nos expor mais, e o Futebol de Porto depois aqui e ali foi criando também mais situações e pronto, e acaba por vencer o jogo, mas com uma grande atitude e uma grande entrega da minha equipa, e levo isso mesmo para os próximos 6 jogos. É o crescimento que a equipa está a ter, a confiança que também começa a ter em si própria, que tinha sido abalada fruto dos últimos resultados que teve, e esperamos de facto que a equipa dê essa resposta nos jogos que faltam.
Bem, no técnico vimaranense, Vitória de Guimarães está em 6º, a 6 pontos do 5º lugar, que dá acesso às competições europeias. Já o Futebol Clube do Porto pressiona ainda mais o Sporting. Os Dragões estão, como já vimos, a 4 pontos dos Leões, que já no domingo encontram o Sporting de Braga na Pedreira, e com os Dragões à espreita.
E antes, o Benfica, que goleou o Portimonense por 5-1.
Reviravolta em grande estilo dos encarnados. Marcou primeiro a equipa algarvia por Beto. Empatou para o Benfica Pizzi, que levou o jogo assim, com um empate a uma bola para o intervalo, mas Darwin Núñez, Everton Cebolinha e Seferovic, que marcou 2, fecharam a goleada dos encarnados. Com estes 2 golos, o avançado suíço regressa mesmo ao topo da lista dos melhores marcadores do campeonato. Tem agora 18 golos marcados e, no final do encontro, questionado pela ambição das Águias para o que resta deste campeonato, Jorge Jesus insiste que não vai contar histórias da carochinha aos adeptos encarnados, mas admite que o discurso seria bem diferente, isto se as Águias tivessem vencido o Gil Vicente na jornada passada.
Por muito que a gente acredite, matematicamente, como todos dizem, quanto matematicamente for possível, acreditamos. Pronto, a gente também acredita, mas, eu não, como eu disse, eu não conto histórias da carochinha, não é? Cada vez está a faltar menos pontos, menos jogos. Aquilo que nós temos que fazer, e aí sim, é o que depende de nós, é ganhar, como fizemos hoje, e esperar o que é que vai acontecer para o segundo classificado e para o primeiro classificado. Agora, para o primeiro, está muito mais difícil para o Benfica do que está o segundo. Se nós temos ganho o jogo com o Gil Vicente, não estava a falar da mesma maneira.
Já o treinador do Portimonense diz que o resultado foi pesado. Paulo Sérgio assume a responsabilidade e fala de um jogo inicialmente bem conseguido, mas com erros que custaram os 3 pontos.
Nós temos uma primeira parte em que o Benfica não tem chances, nós fazemos o golo e estamos à espera do apito para o intervalo e defendemos mal um lance fácil de defender. Podíamos ter saído com uma vantagem confortável e fazer aquilo que tínhamos planeado. E aquilo que tínhamos planeado é que eu na primeira parte não tive tanta bola quanto gostaria e não pretendi alterar. E para quem esteve atento ao jogo, isso produziu efeito. Nós no início da segunda parte estávamos muito mais altos no terreno, a pressionar o Benfica, mas depois fomos feridos da forma que nós costumamos ferir, isto é, numa bola longa, mal defendida, desequilibra o jogo.
Com esta goleada por 5-1 em Portimão, o Benfica fica a 6 pontos do Porto e a 10 do Sporting. Nos outros jogos de ontem, o Tondela venceu o Nacional por 2-1 e os madeirenses estão em último, 7 pontos abaixo da linha de água. Já o Famalicão foi a Barcelos vencer o Gil Vicente por 3-0.
E João, neste Vamos à Bola, abrimos agora espaço para o ténis. É já amanhã que começa o Estoril Open.
Começa a fase de qualificação até domingo. Os últimos jogadores lutam entre si para chegar ao quadro principal. Um torneio que mudou um bocadinho nas últimas 24 horas. Anteontem, Fabio Fognini, o italiano, número 27 do ranking mundial, desistiu de participar no torneio português, mas sai um, entram dois. O búlgaro Grigor Dimitrov, número 17 da hierarquia, recebeu um wild card e vai a jogo. E ontem, Kei Nishikori, o japonês, número 39 do ranking, que já chegou a ser o quarto do ranking da ATP, é considerado também o melhor tenista do continente asiático, recebeu outro convite. O outro atleta que recebeu uma wild card para este Estoril Open foi João Sousa. O tenista é o melhor português do ranking, número 109. Venceu o torneio em 2018, mas na última edição, em 2019, ficou-se pelos oitavos de final. O público este ano não vai marcar presença, o que é uma grande desvantagem para João Sousa, como nos conta o seu treinador, Frederico Marques.
É um jogador muito emocional, tentativo e gosta de sentir esse apoio das bancadas, é muito acarinhado no circuito. Vive muito com as vitórias, com os pontos ganhos, e faz falta para o João esse público antes e depois dos jogos, durante os encontros, depois de um bom ponto, os aplausos, voltar a sentir-se vivo, e depois de um grande rally de 20 pacadas, apenas uma pequena palma do treinador, para por vezes é pouco ao nível que eles estão a realizar.
Nesta entrevista ao jornalista Miguel Viterbo Dias, Frederico Marques deixa elogios ao torneio e diz que este Estoril Open é muito complicado.
É um quadro duro, mas como estamos habituados ao Millennium Estoril Open e ao antigo Estoril Open, é um torneio muito bom, é um torneio que está sempre no top 3 dos torneios 250, porque tem um hotel fantástico, uma organização fantástica. Os portugueses realmente sabem receber as pessoas e organizar eventos, portanto é sempre um torneio que é muito falado no circuito, a alimentação, as pessoas, é fantástico e é normal. Portanto, todos os trilopes é complicado, mesmo o ano que o João ganhou, vencendo um Medvedev na primeira ronda, depois um Pedro Sousa, depois um Kyle Edmunds, Tsitsipas e Diafa, são todos jogadores que alguns deles estão no top 10, portanto é um quadro super difícil.
Frederico Marques, o treinador de João Sousa, nesta entrevista ao jornalista do Observador Miguel Viterbo Dias. O Estoril Open começa amanhã com a fase de qualificação e o quadro principal esse arranca na segunda-feira.
E João, que outras notícias importa destacar nesta manhã de sexta-feira?
Continuamos a falar de futebol. Em Espanha faltam 6 jogos para acabar o campeonato e o Atlético de Madrid recuperou o primeiro lugar da La Liga ao vencer o Huesca por 2-0. A equipa de João Félix, que está lesionado e não foi opção, tem mais 3 pontos que o Real Madrid, que é segundo, e mais 5 que o Barcelona, que está em terceiro lugar, mas com um jogo a menos. Os Blaugrana despacharam ontem o Getafe por 5-2. O Lionel Messi esteve em grande destaque. O argentino marcou 2 golos e fez uma assistência. Já em Itália, a Roma de Paulo Fonseca empatou 1-1 em casa com a Atalanta, numa partida que teve 2 expulsões, uma para cada lado, e com este resultado a equipa do técnico português está em 7º, a 3 pontos dos lugares europeus. Já a Atalanta continua com os mesmos pontos que a Juventus, mas à frente da equipa de CR7 no 3º lugar. Já o Nápoles venceu a Lazio por 5-2, os napolitanos distanciam-se da equipa de Roma na luta pelo acesso direto à Liga Europa.
Vamos à bola com o João Filipe Cruz. É sempre um gosto, João. Segunda-feira, à mesma hora, a nova edição nas manhãs 360. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.